Muito bem, senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição. Antes de mais, cumprimentar-vos a todos. Temos connosco hoje a Associação Sindical do Corpo Social da Direção-Geral do Tribunal de Contas e, em representação da Associação Sindical, temos o Dr. João Mota Fidalgo, a Dra. Maria José Sobral, a Dra. Maria Helena Tavares e a Dra. Ana Campos. Julgo que é assim. Portanto, em termos de organização, poderão fazer uma intervenção inicial de até 5 minutos, julgo que essa nota foi enviada antes, e depois cada grupo parlamentar poderá fazer uma intervenção até 3 minutos, e os deputados únicos até 1 minuto e meio, e depois terão um tempo final de resposta correspondente ao somatório do tempo dos deputados até ao máximo de 8 minutos. Julgo que, pelo que estou a ver, devem ser 6 minutos, mais ou menos, com alguma tolerância, naturalmente, da minha parte. Portanto, sem mais delongas, passaria a palavra à Associação Sindical, não sei quem, o Dr. João Fidalgo, tenha então a bondade. Ah, em termos de tempos, se quiserem ter uma noção, aquele relógio lá em baixo, apesar de estar distante, está ali. Muito bem, tenha a bondade.
Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer às caras e senhores deputados por nos receberem nesta Casa da Democracia. Basicamente, a razão por que nos traz aqui hoje prende-se com o descontentamento generalizado existente neste momento, em especial nas carreiras especiais do Tribunal de Contas. Essa desmotivação deriva, em especial, da não revisão das carreiras. As nossas carreiras foram revistas em 99 e desde aí que não houve qualquer tipo de revisão, o que, na nossa opinião, como Associação Sindical, leva a essa desmotivação, essa também que tem influência nos resultados do Tribunal de Contas, da atividade do Tribunal de Contas, como aliás dá nota, penso que os senhores deputados devem ter visto, dá nota uma notícia que foi publicada no Público na passada segunda-feira, que além de falar do facto de apenas ter havido uma auditoria ao PRR até ao momento, refere também, e já especificamente sobre a atividade da Associação Sindical, que os profissionais atribuem essa redução de auditorias ao mal-estar e falta de motivação. Para concretizar mais este plano, passava aqui a palavra à minha colega Maria José Sobral, que irá falar mais da parte específica das carreiras.
Muito bem, então, doutora Maria José Sobral.
Muito obrigada. Vou ter que ter em atenção o tempo, não é?
Sim, com alguma tolerância.
Pronto, especificando um pouco melhor o que o colega acabou de apresentar, eu se calhar iria um pouco à gênese das nossas carreiras para tentarmos perceber rapidamente o que é que está em cima da mesa. De facto, a lei do Tribunal de Contas, a Lei da Organização e Processo do Tribunal de Contas, que é a Lei 98/97, previa um corpo especial de fiscalização e controlo que se traduziria em duas carreiras que qualifique de altamente qualificadas de auditor, consultor e verificador. E, de facto, o Estatuto dos Serviços de Apoio, que são de 1999, do século passado, não é? Vieram, de facto, prever que o Corpo Especial de Fiscalização e Controlo seria constituído por duas carreiras. A carreira de auditor-consultor, por um lado, e a carreira de técnico-verificador superior, pelo outro. Essas duas carreiras foram, digamos assim, providas com um estatuto de remuneratórios completamente distintos. O auditor e o consultor têm, digamos assim, um estatuto de remuneratório equiparado ao dos juízes de direito, e para além de estar equiparado ao juiz de direito, é horizontal, portanto tem uma progressão horizontal, e o técnico verificador superior tem um estatuto remuneratório que, segundo diz a lei, não pode ser inferior ao praticado nas inspeções gerais da administração pública. Para além de ser uma carreira vertical, portanto que continua a ter categorias e que para progredirmos na carreira terá que haver abertura de procedimentos concursais. Esta situação, que já dura há 23 anos, tem trazido um desconforto muito grande a todos aqueles que exercem funções no Tribunal de Contas e desenvolvem ações de controlo e de fiscalização, quer no âmbito da realização de auditorias, quer no âmbito do visto prévio, quer no âmbito da tramitação de processos de verificação interna de contas. Essa situação que, no nosso ponto de vista, acarreta a violação de um princípio que é muito importante, que é o princípio de que para trabalho igual, remuneração igual. E não é isso, de facto, que acontece. O que acontece é que quer os técnicos verificadores, quer os auditores, quer os consultores, todos exercem indiferentemente as mesmas funções, seja de auditoria, seja qualquer outra ação de controlo desenvolvida pelo Tribunal. Eu diria que aqui temos cumprido aquela velha máxima, não é? Somos todos iguais, mas uns são mais iguais que outros. É aquilo que eu penso que acontece aqui. E face a esta situação e a esta realidade, o que é que nós temos hoje na Direção-Geral do Tribunal de Contas? Temos 38 auditores, 8 consultores, 158 técnicos verificadores superiores, 70 técnicos superiores, o que faz um tanto global de técnicos a exercer ações de controlo, 274. E isto convém agora entrar aqui com um terceiro ponto, que tem a ver com o sucessivo recrutamento de técnicos superiores e inspectores. Portanto, ao longo destes 23 anos, o Tribunal de Contas tem recrutado para exercer funções de controlo e de auditoria técnicos superiores que vêm da Administração Geral. E outra coisa que nos parece absolutamente surreal. Porquê? Porque a lei do Tribunal de Contas diz que os serviços de apoio são sujeitos ao dever de disponibilidade permanente, mas depois apenas aqueles que são recrutados por mobilidade, que são os técnicos superiores e os inspectores, é que têm direito a um suplemento remuneratório de disponibilidade permanente a ser pago pelos cofres do Tribunal de Contas. São 20% sobre o vencimento ilíquido. O que é que acontece? Acontece que neste momento nós, técnicos verificadores, que somos aqueles que se me costuma dizer carrega o piano, não é? Temos, por um lado, os auditores que têm uma carreira e um instituto remuneratório muito superior ao nosso, e temos, por outro, os técnicos superiores que vêm fazer exatamente o mesmo que nós e que têm 20% que nós também não temos. E, para dar um pouco mais nota do que é que se passa ali e da injustiça que, no nosso ponto de vista, isto se traduz, nós, por exemplo, podemos dizer que, de 63 auditorias feitas em 2016, 60 tiveram a intervenção de técnicos verificadores e apenas a intervenção de 18 auditores. E agora, se formos por estes anos todos, a situação vai se mantendo e, por exemplo, em 2021 foram feitas 33 auditorias e aqui podemos ver que há, de facto, uma quebra na realização de auditorias de cerca de 50%. Destas 33 auditorias, 31 tiveram a intervenção de técnicos verificadores e apenas 14 tiveram a intervenção dos senhores auditores. Eu com isto quero dizer que, e se calhar já me estou a alongar, mas para terminar, que nós não temos absolutamente nada contra os senhores auditores. Antes, pelo contrário, temos tudo a favor. O que nós gostaríamos de ver reconhecido era também o direito de nós, técnicos verificadores, que fazemos auditorias há muitos anos, alguns de nós há 20 e 20 e tal anos, possamos também usufruir do mesmo estatuto e da mesma remuneração a que temos direito. Não é? E só para, pronto, mesmo para terminar agora, dizer que a própria Direção-Geral do Tribunal de Contas reconhece esta injustiça latente, não é? Que mexe com a gestão de recursos humanos e propõe-se fazer a revisão da carreira. Aliás, a revisão da carreira já devia ter sido feita desde 2014, porque em 2014, a Lei 35 de 2014, que é a Lei Geral de Trabalho e Forças Públicas, veio por isso simplesmente a extinguir os corpos especiais e nós mantemos-nos, ainda na nossa carreira ainda não foi revista. Escusado será dizer que ao longo deste tempo a desmotivação e o descontentamento e o bem e o mal-estar que neste momento se sente na Direção-Geral do Tribunal de Contas é muito óbvia e, do nosso ponto de vista, está a mexer com a produtividade do Tribunal de Contas. Claro que não é causa única, mas acreditamos que não poderá ser alheia ao que se está a verificar. Obrigada. E era isto que inicialmente eu tínhamos para apresentar.
Muito, muito obrigado. Passamos então ao tempo dos partidos e, sem mais delongas, julgo ao Sr. Deputado Carlos Braz, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Associação Sindical do Corpo Especial da Direção-Geral do Tribunal de Contas. Agradeço a vossa visita e a vossa explicação. De facto, nós não tínhamos qualquer informação sobre a motivação do vosso pedido de audiência e, portanto, foi muito interessante e depois até solicitava que pudessem partilhar connosco mais alguma documentação que possa servir para, no interior do nosso partido, comunicar à direção e partilhar também com os colegas da 13ª. Eu não sei se já foram recebidos pela 13ª Comissão. Não. Estão a começar agora este período de audições. Muito bem, sim. Eu percebi que tinha sido formulado em conjunto à 13ª. É a primeira vez que foi formulado o pedido de reunião, em 2022. Sim, penso que a solicitação foi até dirigida ao Presidente da Assembleia da República.
Exatamente.
Que encaminhou, sim. Em face da matéria, sim, encaminhou para a 13ª e para a 5ª, que é esta. Bom, eu de facto desconhecia totalmente este tipo de reivindicações, penso que os meus colegas também, ninguém estava ao corrente, soubemos da notícia que saiu no público, o Sr. Presidente em exercício partilhou connosco essa informação há pouquinho antes da reunião, e portanto tomamos devida nota e encaminharemos. Lamentamos profundamente que haja discrepâncias salariais para quem desempenha tarefas semelhantes ou iguais, não é? Não faz muito sentido que isso aconteça. De qualquer das formas, iremos partilhar com os colegas da 13ª, como disse, para vermos o que é possível fazermos nesta matéria. Aguardamos então que nos partilhe informação mais detalhada para percebermos quais são as soluções que podem ser encontradas. De qualquer das formas, pelo que percebi também, há aí um processo de revisão de carreiras que está pendente, né, e que precisava de ser fechado. Muito bem, sim senhor. Da minha parte é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Partido Social Democrata com o Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos senhores membros da Associação Sindical. E queria, antes de mais, agradecer a clareza da exposição, porque, como já disse o meu colega Carlos Brás, tendo nós pouca informação, que também é o caso, sobre o que estava em causa, tornou-se claro nestes poucos minutos o que é que está em causa. E no fundo, tornou-se claro a situação de injustiça que aqui trouxeram. Disseram a certa altura, na nossa opinião há aqui uma injustiça. É na vossa e é na nossa, acho que de nós todos. Quer dizer, não é dável que duas pessoas que fazem o mesmo trabalho, no mesmo sítio, lado a lado, tenham sistemas remuneratórios completamente, enfim, díspares e que não têm nada a ver com outros, enfim, remuneratórios e outros, mas enfim, foi bem explicado. Isso é verdade para os trabalhadores do Tribunal de Contas, eu diria, infelizmente é verdade em muitas outras áreas da nossa administração pública, onde o facto de durante muitos anos ninguém ter mexido nestas coisas, leva a que hoje aconteçam imensas situações deste género. O Governo, pela voz da Sra. Ministra da Presidência, que tem esta tutela da Administração Pública, já por várias vezes ouvi a Sra. Ministra dizer que este processo de revisão das carreiras especiais, que era uma coisa a que o Governo ia dar importância e que ia tratar disso, em alguns casos, inclusive, pondo já datas até 2024 ou até 2025, não sei se neste caso já houve, aproveito para perguntar se já há aqui alguma perspectiva disto ser, pelo Governo, ser trabalhado e haver qualquer coisa e algum prazo, se já foi dado algum prazo, porque não sei se especificamente neste caso já aconteceu. Percebo a dimensão da tarefa, porque não é apenas a questão do Tribunal de Contas, é uma questão que passa por muitas outras áreas, mas, de facto, se queremos ter profissionais motivados e se queremos ter estruturas na administração pública que funcionem bem, precisamos de resolver isto rapidamente. Porque o nosso sistema democrático precisa muito de um Tribunal de Contas, em particular a funcionar a 100%. Aliás, esta Assembleia muitas vezes recorre ao Tribunal de Contas e, portanto, é para nós muito importante que isso aconteça e nós próprios iremos questionar, enfim, as entidades que supervisionam a administração pública, a senhora Ministra e os Estados de Estado que tratam destas matérias, para isso tentando saber, enfim, apressar este processo. Nós não podemos andar 20 anos a resolver algo que já tem 23 anos, como disseram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Partido PAN com a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento não só os senhores deputados, mas também os membros da Associação Sindical, desde já agradecendo não só a exposição, mas também reconhecendo e aproveitando a oportunidade para reconhecer os contributos, não só que têm dado no âmbito da ação inspectiva, mas acima de tudo também do ponto de vista dos parceiros que têm dado e prestado em várias dimensões e que têm sido, de facto, extremamente úteis para o trabalho parlamentar. Ficou bastante claro da vossa exposição não só a injustiça que está aqui patente do ponto de vista das carreiras, mas tendo em conta que estamos aqui também nesta audição e que ainda terão uma exposição final, falaram que há também outros fatores de desmotivação. Gostaria só de perceber se os mesmos se possam prender com, por um lado, a ausência de recursos humanos, ou se os recursos humanos são suficientes, ou outros fatores que considerem pertinente também dar-nos conhecimento, para além do que referiram, porque podemos, de facto, aproveitar este momento de auscultação para perceber se há outra dimensão em que possamos também recomendar alguma questão ao Governo, ou perguntar mais alguma questão ao Governo. Peço só desculpa porque eventualmente não conseguirei acompanhar na totalidade a intervenção final, porque vamos ter plenário e sendo deputada única não consigo estar nos dois locais, mas agradeço mais uma vez. De facto, não tínhamos conhecimento prévio do que aqui trariam, mas ficou muito claro aquilo que é a vossa questão, cada mais elementar a justiça à reparação, e da nossa parte não deixaremos de questionar o Governo nem recomendar que seja reposta essa situação. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
Só muito rapidamente, apenas porque esse problema foi aqui citado, eu faço parte da 13ª Comissão, sou lá efetivo também, e este assunto também já lá chegou, e a ideia foi, olha, estou aqui, não representando a Comissão, mas levando este recado, se for útil, a 13ª Comissão terá todo o gosto também ouvir-vos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só, antes de vos passar a palavra, por causa da notícia, se pudessem eventualmente explorar isso, talvez todos percebêssemos melhor as diferenças. Eu tenho ideia que o salário base de um auditor anda nos 3 mil e tal euros, não é? Se pudessem explorar um bocadinho o ponto de entrada de cada uma das carreiras, talvez fosse útil para todos. Embora a notícia, eu acho que refere qualquer coisa sobre isso. Portanto, até 8 minutos, então, tem a palavra o Dr. João Fidal.
Okay, muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, relativamente às intervenções que escutamos atentamente, nomeadamente do Sr. Deputado do PS, já agora só para referir que foi solicitada audiência por parte da CTVS a todos os grupos parlamentares, através da página do grupo parlamentar. Até ao momento apenas fomos recebidos pelo Partido Comunista Português e pelo LIVRE. A dar só esta pequena nota. Relativamente ao que o Sr. Deputado do PSD indicou, relativamente à revisão específica das carreiras. E assim, ocorreu uma reunião no dia 31 de janeiro com a Sra. Secretária de Estado e com as diferentes sindicais, 31 de janeiro passado, exato, 2023, e em sede dessa reunião com a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, foi indicado que durante o ano corrente, 2023, serão revistas 5 carreiras. Uma delas é, efetivamente, as carreiras do Tribunal de Contas. No entanto, e ao contrário do que era expectável, não foi referida qualquer calendarização para o início, ou, pronto, foi referido apenas o ano, não foram referidas datas concretas, o que era expectável face à comunicação anterior a essa reunião. Relativamente aqui à questão da senhora deputada do PAN, já não está presente, mas de qualquer das maneiras ficará registado a questão relativa à falta, à escassez de recursos humanos. Podemos afirmar que sim. O trabalho do Tribunal de Contas é um trabalho bastante importante. O número de recursos humanos, ao contrário de chefias, como podem até verificar pela própria notícia no público, o número dos técnicos a desempenhar funções de auditoria e fiscalização prévia e concomitante desceu. O número de chefias tem vindo a subir, o que é algo um pouco estranho. E podemos afirmar que sim, que neste momento existe alguma escassez de recursos humanos. No entanto, também, nas palavras do Sr. Presidente Conselheiro José Tavares, estão previstos recrutamentos durante o ano em curso. Relativamente aqui à diferença de vencimentos. Passava aqui a palavra à minha colega Maria José, que ela está mais
completa. Relativamente à falta de recursos humanos, eu diria que ela é patente pelo facto de estar sucessivamente a ser recrutado por mobilidade intercarreiras técnicos superiores. O que nos deixa também desconfortáveis, não só... Portanto, primeiro, desde logo, é o sinal de que há falta de recursos humanos, não é? Portanto, mas não são abertos concursos para recrutar nem auditores, nem técnicos verificadores. São, digamos assim, abertos concursos por mobilidade para que venham técnicos superiores. E neste momento já temos à volta de 70. E penso que está desatualizado porque estão sempre a entrar. Portanto, o que nos deixa também muito desconfortáveis, porque se a carreira de auditor e de verificador é uma carreira que, segundo diz a própria lei, é altamente qualificada e que para nós acedermos a auditores temos que ter 9 anos de experiência da fiscalização, neste momento a desempenhar funções de auditoria, técnicos que não têm experiência de atividade de fiscalização e controlo. Portanto, dir-se-ia que então o conteúdo funcional de uma carreira especial está a ser preenchida por conteúdos das carreiras gerais, o que nos parece uma desconformidade, não é? E, portanto, que não se compreende. E que isto, claro, tem custos para a qualidade das tarefas realizadas, como não pode deixar de ser. E, portanto, por aí parece-me que a falta de recursos é patente por causa deste consecutivo recrutamento de técnicos superiores através do mecanismo da mobilidade intercarreiras. Relativamente às remunerações, e que de facto vinha abordada na notícia, o que é que acontece? O ingresso para a carreira de auditor começa com um valor de 2.632 euros. E o ingresso na carreira técnico-verificador superior começa no valor de 1.868. Temos aqui uma diferença de 900 euros. Claro que podemos sempre dizer, mas quem entra na carreira de auditor já tem 9 anos de experiência na atividade de fiscalização e controlo. E na técnico-verificador apenas é exigida a licenciatura em Direito. Certo, é verdade, mas... O que acontece neste momento é que nós temos mais de 100 técnicos verificadores que já têm mais do que 9 anos de experiência e que não conseguem ter acesso à carreira de auditor. E isto porquê? Porque foi aberto um concurso para auditor em 2000, que recrutou 15 auditores, e voltou a ser aberto concurso para auditor em 2019, que recrutou 25 auditores. Ora, em 20 anos... foram abertos 2 concursos para recrutar 40 auditores. Portanto, significa que os técnicos verificadores, que têm 20 e mais do que 20 anos de experiência de fiscalização e controlo, não conseguem nunca aceder à carreira de auditor. E, portanto, isto é que nos deixa extremamente desconfortáveis. Porque se também nós, na Direção-Geral, sentíssemos que mais tarde ou mais cedo nós poderíamos transitar para a carreira de auditor, nós queríamos uma expectativa legítima e que viria a concretizar-se. Mas não é o que está a acontecer. E como não é o que está a acontecer, então nós, e eu, por exemplo, corro o risco de me reformar sem nunca poder recorrer à auditora, não é? E tenho, no entanto, 48 relatórios de auditoria que tiveram a minha intervenção, não só como técnica, mas até como responsável e no cargo de direção. E, portanto, isto é, de facto, tem custos muito elevados para a motivação das pessoas e, claro, tem consequências muito negativas na quantidade e na qualidade dos trabalhos produzidos, como não pode deixar de ser.
Terminaram? Sim. Não sei se alguém ficou com alguma questão pendente. Sim, força.
Sim. Relativamente aos 2 concursos que diz que abriram, foram internos ou externos?
Foram externos. Externos porque é para toda a administração pública.
Mas exigem-se os
9 anos.
Sim. No fundo, o público alvo desse concurso são os técnicos superiores, com a experiência de 9 anos.
Os técnicos verificadores.
Os verificadores. Sim. Ok, muito bem.
Muito bem. Sim. Mas os 9 anos de experiência significa que só podem vir de carreiras ligadas à inspeção, IGF ou outros tipos de
inspeções. Inspeções gerais, fundamentalmente, sim. Uhum. Não, mas também podem vir de empresas.
Ah, ok, também acontece.
Empresas ligadas ao Estado, não é? Mas que tenham funções de fiscalização, sim.
Mas em 20 anos entraram no 40, também saíram, nomeadamente a reforma, uma série deles, ou na maioria.
Só para ratificar, a minha colega há bocadinho tocou no valor. indicador superior inicia com 1.555.
Pois, eu lembro-me que a notícia tinha uma divergência maior de valores, estava a achar estranho.
Enquanto estagiar, porque para ser técnico verificador superior tem que se fazer uma prova escrita para entrar nas vagas, tem que se fazer uma formação durante um ano, e houve casos dentro do tribunal que levou mais de um ano a ser feita essa formação, tem que ser aprovada com nota mínima de 14 valores, e durante esse período todo estamos a ganhar 1.500 euros.
Muito bem. Terminaram?
Agora sim, só uma nota para acrescentar o que não sucede no caso dos auditores, que quando transitam não têm período de estágio e ingressam logo com o valor que foi referido pela minha colega Maria José.
Muito bem. E depois chega o valor que está previsto para o salário dos juízes ao longo do tempo.
Exatamente.
Dependendo do número de anos. Exatamente.
À carreira de juiz.
Se bem que convém também sermos justos com os auditores.
Sim, não sei se a Ana Campos, talvez,
a colega, que é auditora.
Que é da carreira de auditor.
Doutora Ana Campos, se tiver a bom. Ao menos saímos daqui a saber tudo, só por isso, não é? Mas tem a bondade.
A carreira de auditor tem 5 níveis, exatamente como aos juízes de direito. Começa no zero, o ingresso, no fundo, e depois, os primeiros 3 anos, é onde há a maior remuneração, digamos, a diferença remuneratória, e depois é de 5 em 5. Só que nós não tínhamos também tido isso, porque as carreiras têm estado congeladas, e, entretanto, temos o CIADAP, que nos faz, obriga-nos a ter aqueles pontos, 10 pontos, e, portanto, há muitos auditores que ainda não estão no nível que deveriam estar ao fim de 20 anos, que é o meu caso. Ainda estou no nível 3, mas podia já estar no nível 5. Não é? Pronto, o que é facto é que nós vamos estando parados também, de alguma forma, umas exceções raras que chegam ao nível 5, e já estou como a minha colega, com certeza que me vou reformar no mesmo nível que estou, porque também não se vê que entretanto, alterem essa situação.
Muito bem. Sim.
Mas, por exemplo, relativamente aos auditores, mas é uma pergunta que poderá aplicar-se aos outros, às outras categorias, existe alguma, em termos de vagas para esses níveis, existe alguma limitação? Ou quando me falam que há 38 auditores neste momento, ainda há possibilidade de haver no quadro de pessoal novos ingressos? Ou uma das limitações também decorre por via desse número restrito de vagas?
Só antes de responder, para ficar registado em ata, a senhora deputada Ana Bernardo, do Partido Socialista, só para ficar registado, senão depois não consegue localizar a pessoa. Portanto, tenha à vontade o Dr. João.
Sim, efetivamente existe limitação, mas o número de auditores, eu neste momento não tenho aqui os dados comigo, mas o mapa pessoal do Tribunal de Contas, como aliás qualquer direção-geral, prevê um número máximo para cada uma das carreiras. Não tenho de quais qual é o limite da carreira de auditor, mas sim, existe,
mas está
bastante aquém.
Bastante aquém, sim.
Obrigado.
Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado. Rápido, mas só uma questão relativamente ao ingresso da modalidade intercarreiras. Portanto, como é que é feita a adaptação e a inserção desses funcionários que vêm como técnicos superiores do regime geral no âmbito da carreira específica, especial, portanto, do Tribunal de Contas, relativamente àquilo que são os concursos? Isso porque aquilo que eu constato é que, ao nível da administração pública, aquilo que são carreiras especiais, cada vez mais, em vez de ser por ingresso através de concurso, não é? E, portanto, aberto, com concorrência, acaba por ser uma admissão através de transferências de técnicos superiores, de mobilidade, enfim, com pouca vocação, pouca preparação. Como é que é feita essa adaptação desses novos técnicos verificadores, ou se mantém a categoria de técnicos superiores, depois eventualmente até a oferir uma remuneração melhor do que os que têm essa formação de base, o que para mim é chocante, porque eu também sou da carreira especial, vim do doutor organismo, e portanto é algo que me causa uma perplexidade. Portanto, agradecia e obrigado também pela...
Muito bem, doutor João.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. Efetivamente, o recrutamento de técnicos superiores para a Direção-Geral do Tribunal de Contas é feita pela mobilidade, mas não intercarreiras. Mobilidade entre organismos. São selecionados, existe um período de seleção, eles integram a Direção-Geral do Tribunal de Contas como técnicos superiores. Aliás, existem exemplos de inspectores, e vou já referir aqui pelo menos um caso, de Inspeção de Geral de Finanças, que foi por mobilidade para o Tribunal de Contas para técnico superior. O que é que sucede? Esses técnicos superiores, ao ingressarem na Direção-Geral do Tribunal de Contas, além do vencimento base que oferem, que oferiam no organismo de origem, vão oferir também um suplemento remuneratório. O que é que sucede? Se forem técnicos superiores, já com alguns anos de carreira, o vencimento não será o da base, ou seja, da terceira precisão remuneratória. Muitas vezes são vencimentos já acima dos 2 mil euros, ainda vão ganhar o suplemento remuneratório, coisa que as carreiras especiais do Tribunal de Contas, e que eu conheço é caso único, não ganham. Ou seja, existem técnicos superiores sem experiência na área de fiscalização prévia, fiscalização concomitante, auditorias, que vão para ali a oferir um vencimento superior aos colegas que já lá estão, auditores, técnicos fiscalizadores superiores, e que já desempenham essas funções e que têm os conhecimentos já adquiridos, não só pela formação inicial, no caso dos técnicos fiscalizadores superiores, mas também pela formação contínua. Isto, como deve compreender, gera aqui algum desconforto por parte dos colegas, em especial das carreiras especiais.
Sente, não vai querer mudar para outra carreira, não é? Sente-se bem, continua.
Doutora Ana Campos, não é?
Não, Helena Tavares. Já agora, permite-me só acrescentar um pequeno pormenor, que não é pormenor. Estes técnicos superiores que estão no Tribunal de Contas, que oferecem o suplemento remuneratório, caso concorram para a carreira técnico-fiscalizador superior, o suplemento remuneratório é integrado no vencimento. Ou seja, em vez de irem para a primeira, segunda ou terceira posição de técnico-fiscalizador superior de segunda, eu tenho casos que foram para a última, para a quinta posição remuneratória. Portanto, ou seja, eles têm que... Nunca percebi o porquê. Eu também, quando ingressei no Tribunal de Contas, que sou o mais recente, vim da Autoridade Tributária Aduaneira, como era da parte aduaneira, tinha um suplemento remuneratório mensal, não me integraram esse suplemento do vencimento, portanto fui para técnico-fiscalizador superior, estagiário, com o vencimento são os 1.555. Fiquei a perder dinheiro na altura, mas opções. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, chegamos ao fim desta audição. Eu peço desculpa ter permitido aqui alguma flexibilidade, mas eu acho que foi útil para percebermos exatamente, aliás, porque até diria o seguinte, o Parlamento recebe muitos sindicatos, associações sindicais, comissões de trabalhadores, mas atipicamente do Tribunal de Contas não costuma vir cá ninguém, pelo menos que eu me recorde. E, portanto, acho que é útil... Sim. O Tribunal de Contas, o Sr. Presidente, vem, mas na parte da representação dos trabalhadores, não. E, portanto, eu acho que também foi útil para percebermos as especificidades e as particularidades que vocês têm e que provavelmente nenhum de nós tinha consciência. Tivemos um primeiro contacto com a notícia, mas agora estas explicações permitem aprofundar o tema. Portanto, resta-me agradecer também aos senhores deputados e a quem proporcionou também o apoio à reunião e às assessorias. E, portanto, dou como encerrado, então, a audição. Obrigado.